convidados da semana.
Abrimos o recapitulativo desta semana vista pelos nossos convidados com a questão da venda de escravos na Líbia. Há dias, imagens que percorreram o mundo mostraram migrantes da África subsaariana a serem vendidos como escravos na Líbia, país que tem funcionado como plataforma de gestão de parte dos fluxos migratórios para a Europa. Uma Europa que, do ponto de vista de analistas, tem sido hipócrita relativamente a esta problemática, uma vez que já se tinha conhecimento desta realidade há já tempos atrás. Uma questão sobre a qual vai ser necessário a Europa refletir, do ponto de vista de José Carlos Marques, investigador do Instituto Politécnico de Leiria.
Eu não diria que há uma hipocrisia. Há uma falta de ação concreta face ao conhecimento que se tem dessas situações. Ignora-se as situações durante muito tempo e só quando elas tornam públicas e visíveis é que se parece querer fazer alguma coisa. Penso que a União Europeia deverá olhar de forma mais atenta para a sua política imigratória e para a forma como permite o acesso de outros cidadãos ao seu território. Muitas destas situações que se desenvolvem de escravatura desenvolvem-se porque não existem canais legais, ou esses canais legais são muito burocratizados para as pessoas chegarem à Europa e por isso recorrem a traficantes, a pessoas sem escrúpulos, para os trazer para a Europa e muitas vezes não chegam à Europa.
Acha mesmo que há uma possibilidade de abertura de canais legais de migração, tendo em conta todos os obstáculos que foram levantados a nível político?
É uma necessidade para a sobrevivência da Europa e penso que os políticos terão que investir mais em explicar isso às populações. A população europeia, com o seu estado social, não consegue viver durante muitos anos se não tiver entrada de migrantes de outros países.
Outro assunto que dominou as atenções foi o Zimbábue, com a demissão do antigo presidente Robert Mugabe e investidura na sexta-feira do seu ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa, ao cabo de uma semana de suspensa após o golpe de força dos militares há uma dezena de dias. Virou-se assim uma página de 37 anos da história do Zimbábue, apesar do ceticismo de defensores dos direitos humanos, sublinhando que o novo presidente foi um fiel do regime de Mugabe. Para António Simões, português radicado há mais de 20 anos em Harare, os tempos vindouros serão forçosamente melhores.
Daqui para a frente, nada vai ser como antes, nem vai ser igual, certeza absoluta, irá ser diferente. E eu penso que, e esta é a minha opinião muito pessoal, que é uma pessoa muito virada para o interesse e desenvolvimento do país. Portanto, eu acredito que se ele se rodear das pessoas certas e que sejam delineadas e implementadas as políticas corretas no sentido de desenvolver o país e de atrair investimento, eu penso que estarão reunidas as condições para que as coisas melhorem. Mas, nesta altura, qualquer pessoa que viesse para além de quem estava era bem-vindo. Portanto, ele irá estar numa fase transitória, tanto quanto eu sei. Depois vamos ver como é que as coisas vão evoluir.
Noutro quadrante, o que tem sido muito comentado é a série de exonerações efetuadas pelo presidente angolano João Lourenço, a mais mediática tendo sido a exoneração de Isabel dos Santos, filha do antigo presidente, de direção da Sonangol. Para Luís Nascimento, vice-presidente do Bloco Democrático na oposição, apesar destas decisões revelarem, a seu ver, a coragem do novo presidente de Angola, isto não passa de uma mudança de rostos.
O presidente Cessante criou, portanto, uma série de mecanismos, designadamente por decreto, criou situações em que o atual tomasse em conta, portanto, não poderia fazer nada, portanto, seria como se estivesse com as mãos presas. E, de facto, a reação do presidente atual foi positiva na medida em que, usando dos poderes constitucionais que tem, portanto, está efetivamente a criar um poder, vamos lá, um poder seu, né? Um poder seu. Nesse sentido, para algumas pessoas até críticas, está a haver uma revolução. É, efetivamente, que, em meu entender, não é bem assim, porque o que está a acontecer é simplesmente a substituição do poder antigo pelo poder do atual presidente.
Relativamente desta vez à Síria, à medida que se aproxima o fim da reconquista dos territórios ainda nas mãos do Grupo Estado Islâmico, também se torna cada vez mais urgente pensar na vertente política da resolução do conflito, um imperativo que foi entendido pelo presidente russo, que ultimamente tem assumido a liderança do processo político na Síria e tem encaminhado uma série de reuniões para preparar o que vem a seguir, o que, do ponto de vista do estudioso Rogério Leitão, visa sobretudo consolidar a liderança de Vladimir Putin na região.
Não se vislumbram bem quais são os interesses fundamentais da Rússia de Putin. Quer dizer, quando o petróleo, os interesses do petróleo interferem, estão presentes, torna-se mais claro. Mas no caso da Rússia, isso não está presente. De maneira alguma, e todos sabemos porquê, dada a sua relativa autossuficiência. Portanto, é sobretudo político. Nós estamos aqui numa fase onde é um afrontamento político de afirmação de potência para marcar pontos para um futuro próximo que não se percebe muito bem onde a Rússia quer chegar.
Por fim, para terminarmos, esta foi igualmente a semana em que, na Alemanha, Angela Merkel admitiu estar a conhecer dificuldades em formar um governo da coligação devido às divergências demasiado grandes entre os seus parceiros da CSU, os liberais do FDP e os verdes. Ao evocar as consequências desta situação na Alemanha, o politólogo José Palmeira refere-se igualmente às implicações que isto tem para a Europa.
Para a Alemanha é uma instabilidade que é relativamente inédita. A Alemanha já teve várias soluções governativas, mas ambas garantiram a estabilidade política. Inclusivamente a mais recente, a chamada Grande Aliança entre a CDU-CSU e os social-democratas, funcionou numa época de alguma instabilidade na Europa, designadamente a que resultou da crise dos refugiados. Mas a verdade é que a Alemanha conseguiu manter uma posição liderante no processo europeu e, naturalmente, com uma crise governativa interna na Alemanha, terá também repercussões na União Europeia, designadamente na moeda única, no euro. Depois, a questão da liderança. A União Europeia está à procura de um novo rumo, sobretudo a partir do Brexit e a partir da posição da nova administração americana, de Donald Trump. Esse novo rumo já se viu, por exemplo, com esta recente cooperação estruturada permanente no domínio da segurança e defesa. Um projeto onde a Alemanha e a França têm tido um papel liderante. Naturalmente que a instabilidade política que se vive na Itália, na Espanha, onde há um governo minoritário, que ainda por cima está com os problemas do separatismo na Catalunha, a Europa já tem muitos problemas. E se a estes problemas se acrescentar uma crise governativa na Alemanha, que está, digamos assim, no coração da União Europeia, isto será, de facto, muito mal para o futuro da Europa, que está a procurar refazer-se dos problemas que teve com a crise dos refugiados, com o Brexit e também com o crescimento dos partidos extremistas em alguns países da União Europeia.
E assim fechamos esta semana dos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.